História bem conhecida, história de Zaqueu. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã é: experimente aproximar-se de Deus. E a gente vai lembrando de várias histórias na Bíblia de homens e de mulheres que experimentaram se aproximar de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com esses homens, com essas mulheres? Foram coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas grandes. E eu queria incentivar você a se aproximar de Deus, assim como Zaqueu nessa história se aventurou a se aproximar de Jesus. Quando você tem no seu coração o desejo de se aproximar de Deus, a primeira coisa que você tem que vencer são os inimigos que te impedem de você se aproximar de Deus. Nos versículos 2 e 3 de Lucas 19, nós vemos os três inimigos ou as três dificuldades que Zaqueu teve que vencer para se aproximar de Jesus. Quais são essas três dificuldades que Zaqueu teve que superar para se aproximar de Jesus? Primeira delas era a sua estatura, que ele era pequeno. Além dele ser pequeno, qual foi outra dificuldade que ele teve que superar para se aproximar de Jesus? A multidão. E há um terceiro aspecto, há um terceiro motivo, uma terceira coisa que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus, que era o quê? Sua profissão, a sua história de vida. Ele era um publicano, ele era um homem odiado, um cobrador de impostos, alguém considerado um enorme pecador. Todos que olhavam para Zaqueu achavam que ele nunca poderia ser alguém que se aproximasse de Jesus. Ele teve que vencer a multidão para se aproximar de Jesus. Ele teve que vencer a dificuldade da sua pequena estatura para se aproximar de Jesus. Ele teve que vencer o histórico da sua vida, que era o histórico de alguém totalmente distante de Deus, alguém totalmente pecador, alguém totalmente alheio às coisas de Deus. Três inimigos que Zaqueu teve que vencer para se aproximar de Jesus. E eu queria compartilhar com os irmãos e ver se vocês concordam comigo, 10 motivos que você tem que vencer para você se aproximar de Deus. A primeira coisa, nós temos que vencer a tentação da diversão. Campinas é uma cidade que oferece muita diversão. Por que vir à igreja se eu posso ir ao shopping passear? Por que vir à igreja ou escola dominical se eu posso ir para a piscina tomar sol? Campinas é uma cidade que oferece N oportunidades de diversão. Eu me lembro quando eu morava lá em Iguape, cidadezinha pequena, a única diversão do pessoal era dar volta na praça. Não é? Cidade pequena é assim, o pessoal fica dando volta na praça, dando volta na praça. Agora, cidade grande como Campinas, não. É uma cidade que oferece muitas oportunidades de diversão. Tanto no domingo de manhã, quanto no sábado à noite, todos os horários, todos os lugares, muitos lugares para você ir, para você passear. E o primeiro inimigo que você tem que vencer é a tentação da diversão. Concordo? Não é fato? Muito mais fácil a gente ficar em casa assistindo a um bom programa de televisão do que acordar e vir para a igreja. Esse é um inimigo que nós temos que vencer. O segundo inimigo que nós temos que vencer para nos aproximarmos mais de Deus é o trabalho excessivo. Trabalho é que nem comida, irmãos. Comer pouco é ruim. Comer demais é ruim também. Trabalho é assim também. Trabalhar de menos é pecado. Trabalhar demais é igualmente pecado. Segundo inimigo que você tem que vencer é o inimigo do trabalho excessivo. Nós trabalhamos demais, fazemos hora extra demais. E esse trabalhar demais, esse fazer hora extra demais, parece uma coisa boa, parece uma coisa correta, uma coisa bonita, mas é um inimigo que nós temos que vencer, que às vezes está nos impedindo de nos aproximarmos mais de Deus. Não é verdade? Não acontece isso? E nós somos pressionados a trabalhar, a produzir, trabalhar cada vez mais, consumir cada vez mais. E a gente é tão estranho que a gente trabalha tanto para pagar a TV a cabo que depois a gente não tem tempo para assistir a TV a cabo. O ser humano é uma coisa estranha, não é? Ele trabalha tanto, tal, para pôr a internet em casa, para pôr a TV a cabo em casa. Aí ele trabalha tanto para pagar a conta da TV a cabo e da internet banda larga, que ele não tem tempo para sentar na frente do computador e usar, para sentar na frente da televisão e assistir a televisão. Nós temos que lutar contra o inimigo do trabalho excessivo. Nós temos que lutar contra o inimigo das prioridades erradas. As coisas têm que ter e têm que estar no lugar correto. Nós muitas vezes estamos colocando as prioridades erradas, estamos colocando as amizades do mundo à frente das amizades do povo de Deus. Estamos colocando a diversão à frente das coisas de Deus. Estamos colocando excessivos compromissos profissionais, familiares, acima das coisas de Deus. As prioridades erradas nos afastam também de Deus. Não é um inimigo que você tem que vencer? Você não tem que reordenar a sua vida? É um inimigo que muitos de nós temos que vencer, colocar as prioridades nos lugares corretos. E a preguiça? Não é um inimigo a ser vencido? Existe algo, irmãos, existe uma catolicidade dentro de nós, existe um ser católico dentro de nós que nos diz que basta nós virmos uma vez por semana na igreja. Porque dizem por aí que o que importa é a qualidade e não a quantidade. Eu não vejo isso como bíblico. E quando Jesus ensinou a orar, ele não falou assim, ora 2 horas na segunda-feira e fica a semana inteira sem orar. Mas é pão nosso de cada dia. Quando Jesus queria ensinar a respeito de dependência, quando Deus queria ensinar a respeito de dependência, ele deu no deserto o maná, que era a quantidade diária. Quantidade certa, a quantidade diária. Mas muitas vezes, irmãos, dentro de nós está esse hábito impregnado. Alguns de nós temos o hábito de vir domingo de manhã, domingo à noite de jeito nenhum. Ou então, alguns de nós temos o hábito de vir domingo à noite, quarta-feira, mas nem na época de férias. Coisas que estão impregnadas dentro de nós que a gente tem que vencer. São os inimigos que nós temos que vencer para nos aproximarmos de Deus. A falta de hábito. É muito mais fácil a gente adquirir maus hábitos do que bons hábitos, né? Você não acha? Eu sinto essa tendência. É muito mais fácil a gente desenvolver maus hábitos do que bons hábitos. Mas nós temos que, para nos aproximarmos de Deus, irmãos, adquirir bons hábitos. Nós temos que criar o hábito de buscar Deus numa vida devocional em casa. Esse é um bom hábito, é um hábito difícil, mas é um hábito que nós temos que desenvolver. Temos que deixar de lado os maus hábitos que nos impedem de nos aproximarmos mais de Deus. Porque, na verdade, é hábito, irmãos. Dar o dízimo é hábito. Sabe por que você não consegue dar? Porque você não está habituado. Depois que você se habitua, vira uma coisa tão normal na sua vida. Mas você quer abandonar esse mau hábito? Às vezes não. Nós temos que abandonar os maus hábitos e desenvolver bons hábitos para nós podermos nos aproximarmos de Deus. A valorização excessiva dos incrédulos. É muito comum a gente ver quem vai desviar da igreja. Antes da pessoa desviar da igreja, a gente nota muitas amizades com incrédulos e poucas amizades com crentes. É inevitável que daqui um mês, 2 ou 3 meses ou daqui um ano, essa pessoa venha desviar, porque valoriza demais a amizade com o incrédulo e valoriza de menos a amizade com o povo de Deus. É um inimigo que nós temos que vencer, voltar a valorizar a comunhão com o povo de Deus. O sétimo inimigo que nós temos que vencer é a dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros. Nós somos homens e mulheres com falhas, irmãos. E é difícil nós nos relacionarmos com o nosso irmão em Cristo. E a gente tem que superar essas dificuldades para a gente se aproximar de Deus. Se a gente não conseguir amar o nosso próximo, não vamos conseguir amar o nosso Deus da maneira como deveríamos amar. Então a sétima dificuldade é consertar os relacionamentos difíceis que nós temos uns com os outros. É difícil a gente se relacionar, mas a gente tem que superar essas dificuldades. A gente tem que aprender a olhar um para o outro com amor, com carinho, com respeito. E aprender a nos relacionarmos para que a gente consiga se relacionar melhor com Deus. O oitavo inimigo que nós temos que vencer é o comodismo. Quando o carro está parado, é difícil você fazer o carro andar. E quando o crente está acomodado, é muito difícil você fazer o crente criar realmente vergonha na cara e vontade de trabalhar para Deus. Porque é muito melhor, irmãos, ficar parado do que fazer alguma coisa para Deus. É muito melhor ficar em casa sexta-feira à noite do que ir trabalhar no Jubão. É tão bom, irmãos, eu gosto de pregar. Mas foi tão bom chegar no Jubão, sentar. É bem melhor ficar sentado e ouvir do que ir lá na frente pregar, sabia disso? Que aí você, quando você vai pregar, você fica nervoso, dá, né, Adair? Dá suadeira, dá tremedeira, né? Quando você vai fazer alguma coisa para Deus. Agora, quando a gente está no banco, não, irmãos, é cômodo. Toda vez que eu vou fazer um casamento, irmãos, eu fico mais nervoso do que o noivo e a noiva. Mas como foi bom semana passada ir no casamento do meu primo, eu simplesmente sentei lá e fiquei observando as gafes do casamento. Porque todo casamento tem gafe, né? Então é melhor ficar sentado no banco acomodado. Mas para nós nos aproximarmos de Deus, irmãos, nós temos que vencer o comodismo. Quando te convidarem, vamos fazer evangelismo? Vence o comodismo de dizer, ah, eu não tenho afinidade para isso. Vá. Quando alguém te lançar desafios para você fazer, vença o inimigo do comodismo e se esforce para se aproximar das coisas de Deus e para fazer as coisas de Deus. É muito cômodo, irmãos, vir uma vez por semana ou por mês na igreja e achar que a gente está agradando a Deus. Você tem que vencer o inimigo do comodismo. O novo inimigo é o inimigo da falta de vida devocional. Nós não lemos a Bíblia na nossa casa, nós não oramos na nossa casa, e aí nós queremos vir para a igreja e sentir arrepios, pedir que o Espírito Santo haja e que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa e tremenda nas nossas vidas. Mas, cotidianamente, nós não temos o hábito de buscar a Deus em oração e de ler a palavra de Deus. Nós temos que vencer o inimigo da falta da vida devocional. Eu até entendo, irmãos, o novo convertido, quando o pastor fala, vamos ler lá o livro de Oséias, o novo convertido fica o quê? Hã? Oséias? Mas eu não entendo crentes de 15, 20, 30 anos nessa mesma condição. Isso demonstra falta de vida espiritual. E isso a gente vê muito, né? A falta de buscar a Deus nas gincanas bíblicas, irmãos. O máximo de pergunta que a gente pode fazer para alguém na gincana bíblica é quem traiu Jesus. Porque essa é fácil, todo mundo sabe. Agora, essa pergunta é um pouquinho mais difícil, né? Qual é o único milagre que está presente nos quatro evangelhos? Existe um único milagre que foi descrito e foi narrado no evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João. Ah, pastor, essa já é muito difícil. Quem é que fez o machado flutuar? Ih, pastor, Antigo Testamento, eu gosto de ler Salmos. Se fosse para perguntar de Jesus, irmãos, crentes antigos que não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus, crentes antigos que, como a gente estava brincando na passagem ali pela classe dos jovens, crentes antigos que acreditam ainda em horóscopo, crentes antigos que ainda praticam yoga e acham que, não, pastor, mas depois que eu comecei a fazer yoga, uma paz interior encheu meu coração. Doutrina budista, fora da palavra de Deus. Crentes antigos que têm ideias, irmãos, que não era para ter, e não é falta de pregação, não é falta de aula na escola dominical, é falta de nossa vergonha na cara de buscar conhecimento na palavra de Deus. A falta de uma vida devocional é um inimigo que nós temos que vencer para nos aproximarmos de Deus. E o décimo inimigo que eu quero levantar é o ativismo. Às vezes nós somos muito ativistas, irmãos, nós estamos fazendo, estamos acontecendo, mas nós não temos um tempo para parar. Nós falamos daqueles que estão acomodados, que estão sentados nos bancos da igreja e estão achando que sentar no banco da igreja já é uma coisa muito boa, muito maravilhosa. Mas tem o outro lado também, o lado daqueles que fazem e fazem um monte de coisa para Deus, mas estão distantes de Deus. Fazem o trabalho de Deus, mas não têm comunhão com o seu Deus. Que é uma situação que eu creio que muitos de nós também podemos estar vivendo. É uma situação que eu creio que muitos de nós podemos também nos identificar. Estamos presentes nas atividades, temos cargos, etc. e tal, mas não temos um negócio chamado vida com Deus. O ativismo é uma coisa que nos impede de nós chegarmos mais próximos de Deus. Você quer se aproximar de Deus? Zaqueu queria se aproximar de Jesus. Para Zaqueu se aproximar de Jesus, ele teve que vencer o inimigo da multidão, da sua pequena estatura e da sua história de pecador que ele era. Para nós nos aproximarmos mais de Deus, nós temos que vencer esses 10 inimigos e muitos outros inimigos, os quais você pode se identificar. A diversão, o trabalho excessivo, prioridades erradas, preguiça, falta de bons hábitos, valorizar excessivamente a comunhão e a amizade com os incrédulos, a dificuldade de me relacionar com os irmãos, o comodismo, a falta de vida devocional e o ativismo são 10 de tantos inimigos que você pode pensar e você pode identificar na sua vida que você tem que vencer para você se aproximar de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, algo maravilhoso acontece. Versículo de número 6 de Lucas capítulo 19. O que aconteceu com Zaqueu quando ele se relacionou com Jesus? Diz a palavra que ele desceu daquela árvore, do sicômoro, apressadamente, e recebeu Jesus na sua casa, de que maneira? Com alegria. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, alegria invade a sua vida. Muito crente anda triste por falta de um encontro verdadeiro com Jesus. Porque mesmo na tristeza, irmãos, a nossa vida pode ser uma vida alegre se a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez o motivo de tanta tristeza e angústia, irmãos, seja que você esteja deixando esses inimigos te impedirem de te aproximar de Jesus. Porque quando a gente vence os inimigos e a gente se aproxima de Jesus, nós enchemos a nossa vida e enchemos o nosso coração de alegria. Talvez vir à igreja para você é um tédio, mas a culpa não seja da igreja, a culpa seja de você mesmo, que está deixando com que alguns inimigos te vençam e alguns inimigos te tirem a alegria de buscar a Deus e de estar com a comunhão perfeita com o nosso Deus. Eu me lembro de algumas pessoas que se aproximaram de Jesus. Lembre-se comigo o que aconteceu com elas. Lembra-se da mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, não é isso? Há 10 ou há 12? 12 anos. Quando aquela mulher se aproximou de Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Lembre-se do cego Bartimeu, que quando Jesus passava, ele gritou por Jesus, ele clamou por Jesus, e o que aconteceu com o cego Bartimeu? Foi curado. Lembre-se dos leprosos. A lei mandava que os leprosos ficassem afastados de todo mundo, mas eles descumpriram a lei e se aproximaram de Jesus. O que aconteceu com os leprosos? Foram curados. Lembra-se de Jacó no vale de Jaboque, quando ele luta com o anjo de Deus. O que aconteceu com Jacó quando ele luta com o anjo de Deus? Ele sai mancando porque a perna dele é ferida, mas ele sai com o que de Deus? Com a bênção de Deus. Enquanto você não me abençoar, eu vou continuar aqui brigando com você, eu vou continuar brigando com o anjo. Quando ele se aproximou de Deus, ele foi abençoado. Irmãos, eu quero desafiar você a se aproximar de Deus. Vencer os inimigos que estão, que inimigos que quiseram também afastar Zaqueu de Jesus. Vencer os inimigos não é normal. Você sucumbir e você achar que é normal continuar caminhando desse jeito. Vença os inimigos e tenha a alegria do encontro com Jesus. Isaías capítulo 1, versículo 12, faz uma pergunta que eu quero transferir para você nessa manhã. Isaías 1, 12. Quando você vem para a igreja, quem pediu que você apenas ficasse sentado nos bancos da igreja? Essa é a pergunta que Isaías está fazendo lá no seu capítulo 1, versículo de número 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Sabe o que significa esse texto? Significa que não basta vir à igreja. Isaías capítulo 1, versículo 12. Deus está olhando a intenção do seu coração. Quando você vem para a igreja, qual é a intenção do seu coração? Porque Deus é o Deus que olha a intenção do nosso coração. Tem muitos jovens e adolescentes, irmãos, talvez não na nossa igreja, mas por aí, que vem à igreja simplesmente para encontrar o amigo. Só que o amigo, irmãos, a gente pode encontrar na sorveteria. A igreja não é ponto de encontro. A igreja é lugar para adorar a Deus. Há muitos de nós que vem à igreja simplesmente para resolver problemas. Só que a igreja é um lugar onde os problemas se resolvem. Mas Lugar onde problema se resolve é no hospital. Lugar onde problema se resolve é na delegacia. A igreja não pode ser só um lugar para nós resolvermos nossos problemas. A igreja tem que ser um lugar para a gente manter uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda e uma comunhão genuína com o nosso Deus. Quando vocês vêm perante mim, qual é a intenção do seu coração? Essa é a pergunta que Deus faz para cada um de nós, irmãos. A equipe de louvor não pode vir só cumprir a escala. Deus está olhando para o coração da equipe de louvor. Porque às vezes a gente vem cumprir a escala. O pregador não pode vir só cumprir a escala também. Ah, legal, hoje eu não estou escalado para pregar. Então eu não preciso ir para a igreja. Seu compromisso não é com a escala. Seu compromisso é com Deus. Deus é o Deus que olha a intenção do nosso coração. Se o pastor Rodrigo vem na igreja simplesmente porque ele é pastor e ele tem que vir na igreja porque ele é pastor, ele pode agradar os irmãos, mas aos olhos de Deus ele não está fazendo o que é correto. E cada um de nós, irmãos, temos que sondar por que nós estamos comparecendo nos altares do Senhor. Por que nós estamos aqui na presença de Deus. Caminhando, irmãos, para finalizar a palavra e voltando lá para Lucas capítulo 19, você tem então relembrando que vencer inimigos para se aproximar de Deus. Quando você vence esses inimigos e se aproxima de Deus, a alegria de Deus invade a sua vida, porque o encontro genuíno com Deus, o encontro verdadeiro com Deus, é um encontro alegre. E a terceira característica é que quando nós nos encontramos de verdade com Deus, a nossa vida muda. Ser crente é ser diferente, irmãos? Sim ou não? Será? É mesmo? Pela palavra de Deus, é?
Tem que ser.
Tem que ser. Ser crente não é ser um marido diferente? Ser uma esposa diferente? Um funcionário diferente? Quando a gente é de Deus, irmãos, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente muda. A gente não fica perfeito. Longe da perfeição. Mas a gente muda. Não é isso que os jovens estavam discutindo lá na sala de aula? Pelo frutos os conhecereis, não sei o que lá. Né? Não dá, irmãos, para dizer que é uma árvore se a gente realmente não der frutos segundo qual aquela árvore deve dar. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, de verdade, nós mudamos. Isso está no versículo 8 de Lucas capítulo 19. Jesus não precisou pedir nada para Zaqueu, mas Zaqueu diz assim: Senhor, ele se levantou e disse: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Irmãos, muita coisa. Você tem noção do que é isso? Não é 10% que a gente já fica doido de dar, né? É metade dos bens, ele falou que ia dar para os pobres. E aí ele fala: e se eu roubei alguém, e ele tinha roubado muita gente, irmãos, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu cobrei R$1 a mais de imposto, eu vou devolver R$4 a mais de imposto. Há uma decisão para se mudar de vida. E é isso, irmãos, que eu acho que falta no meio do povo de Deus. Não faltam bons pregadores, não faltam bons louvores, não faltam boas igrejas, falta vontade para o povo de Deus mudar de vida. A gente até sente a palavra, a gente até se identifica com a palavra, mas a gente não muda, a gente não permite que a palavra de Deus nos mude. E o pastor está pregando aqui e agora. E você está pensando em um monte de coisa que você tem que mudar. Só que talvez você pare no pensamento. Você não tem nenhuma atitude de mudança. Nenhuma atitude de modificação. Porque aquilo que nós falamos no princípio, nós temos que quebrar um monte de hábitos, irmãos, que estão impregnados. E como é difícil a gente abandonar os maus hábitos. Os bons hábitos é facinho, não é? Vou ler a Bíblia todo dia. Você já reparou? É um bom hábito, não é? Você já reparou que durante uma semana você consegue, depois não mais? Agora, um mau hábito. Eu vou acordar tarde todo dia. Vou acordar bem tarde, né? Não vou fazer nada o dia inteiro. Não é fácil? É bem mais fácil isso, né? Você ficar à toa o dia inteiro sem fazer nada. Porque é uma luta, irmãos, como nós pregamos domingo à noite passada, é uma luta contra a carne. E a carne é um inimigo muito forte que nós temos que vencer. Como o Sérgio bem colocou no culto de quarta-feira, baseado lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, Nós devemos conhecer ao Senhor e o que mais?
Continuar,
prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus, irmãos, Ele vai falar no nosso coração até o final da nossa vida. A gente nunca vai saber demais, a gente nunca se informa nas coisas de Deus, porque sempre tem algo mais que a gente possa aprender. Os meus desafios finais para vocês são os seguintes: você está com Deus ou você é de Deus? Quero desafiar você a mais do que estar com Deus, a ser de Deus. Tem muita pessoa que está com Deus, mas não é de Deus. Tem muita pessoa que está na igreja, mas não é da igreja. Estar, irmãos, no inglês, ser e estar é a mesma coisa, né? Mas o interessante é que no português há essa diferenciação de ser e de estar. Estar é uma coisa mais superficial. A Gabi pode estar aqui na igreja. Muito bem, legal, uma coisa boa. Mas ela pode não ser. Ser é algo mais profundo. Ser é algo com raiz. E nós, meu desafio para os irmãos, meu desafio para mim mesmo, irmãos, é que nós sejamos mais do que nós estejamos. Conversava com uma pessoa e ela falou assim: ah, eu estou indo para a igreja X porque lá é uma igreja boa para se estar. E você pensando naquilo que a pessoa disse, o que ela queria dizer era exatamente isso. Que era uma igreja boa para estar lá de vez em quando, sem compromisso nenhum, né? Para não dizer que é desviado, então eu tenho que estar em algum lugar. Então é uma igreja boa para se estar. A gente não tem que pensar que a igreja é um lugar bom para se estar, mas é um lugar bom para você ser, para você pertencer a ela. A vida com Deus, irmãos, não é simplesmente estar com Deus, porque o estar pode acabar. Hoje a Gabi está, amanhã a Gabi pode não estar. Agora o ser não, né? O ser é uma coisa que não acaba nunca. Então nós temos que ser de Deus, não que estar com Deus. O segundo desafio para os irmãos é que nós temos que vencer o comodismo. É muito mais cômodo, irmãos, ficarmos, sim, sentados nos bancos das nossas igrejas, mas lembre-se da palavra em Apocalipse 14, versículo 3. As nossas obras vão nos acompanhar por toda a eternidade. Ah, pastor, eu sou salvo pela graça. Mas as nossas obras fazem uma diferença muito grande, porque as suas obras não vão te garantir a salvação, mas as suas obras vão te acompanhar por toda a eternidade lá no céu. Então nós temos que vencer, irmãos, o comodismo. É o segundo desafio que eu tenho para os irmãos. E o terceiro é que nós reajamos diante do declínio na vida espiritual que nós estamos vendo que está acontecendo nas nossas vidas. Não é fato? Crentes outrora ativos, crentes outrora batalhadores pelo evangelismo, crentes outrora participantes dos grupos de oração, crentes outrora participantes nas atividades nos lares, crentes outrora apaixonados, frequentadores da igreja, mas não apenas frequentadores, pessoas com compromisso com Deus, entrando num processo de declínio, devagarzinho. Sabe como é que você faz para ficar um ano desviado da igreja? Começa com um domingo. Mas a gente é tão tolinho, né? Ah, é um domingo só. Começa com um domingo. Antes de você ficar 365 dias longe da igreja, é preciso que você fique um dia longe da igreja. E às vezes você está nesse... E a gente vê, irmãos, e na vida cristã é assim, ou você está em declínio ou você está em ascensão, parado ninguém está. E a gente vê na vida de muitos irmãos, que tem irmãos que estão ascendendo na vida espiritual, buscando crescimento, buscando novas atitudes, novas posturas, mas tem outros irmãos que a gente vê declinando devagarzinho na vida espiritual. E o meu terceiro desafio para os irmãos é: reaja, não é normal. Você era de um jeito tão bacana, e hoje em dia você está vivendo de uma maneira tão distante, tão diferente. Reaja, não se acostume com isso. Lembre-se, um carro parado é difícil de você colocar ele em movimento. Ainda mais um carro parado para você subir ele. E eu sei que você vai ter muitas lutas, irmãos. Mas assim como nós nos afastamos passo a passo de Deus, como é que nós nos aproximamos de Deus? Passo a passo também. Dê o primeiro passo nesta manhã. E esses são os três desafios que eu vejo na vida de Zaqueu. Não esteja apenas na igreja. mas seja de Deus, seja da igreja. Não se acomode, virão as eleições 2008 da nossa igreja, não fique acomodado, não diga não para as responsabilidades que a igreja incumbir você. Diga sim. Aceite sair do comodismo, não apenas com respeito a cargos, mas com atitudes e atividades. Nós tínhamos um grupo, irmãos, de 20 pessoas que ajudavam nos trabalhos dos lares. No final do ano, a gente chegou com 4 ou 5 pessoas. O pessoal foi declinando. Isso não é normal. A gente tem que começar com 20 e chegar no final do ano com 30. Nós precisamos reagir contra o comodismo. E precisamos reagir, irmãos, contra o declínio espiritual que às vezes vai tomando conta da nossa vida. Esse é o meu desafio para nós. Para mim também, em nome de Jesus. Amém?
Amém. Vamos